Senhores Deputados, nós continuaremos a nossa reunião. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação das atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos o ponto 5 e o ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que são o complemento, e naturalmente votados em separado, mas é o cumprimento da discussão que tivemos em sede de mesa e coordenadores. E basicamente no ponto 5 é o que está estipulado, o que foi falado, o que iremos apresentar para um dia todo com as propostas, e é apenas para ratificar em comissão. Quem vota contra? Sim. O 5, eu disse ponto 5, ponto 5. Sim, Sr. Deputado João Castro, pedi a palavra.
Sr. Presidente, é verdade que fizemos uma reflexão em mesa e comissão, em mesa e coordenadores. De qualquer forma, eu gostaria aqui, no contexto de comissão, de reforçar nesta conferência interparlamentar a articulação dos objetivos da coesão, não é, do próximo quadro comunitário, com o Programa de Desenvolvimento Rural decorrente da nova Política Agrícola Comum. Parece-me que é um tema feliz e que justifica esta reunião interparlamentar, e que, ao qual, obviamente, o Partido Socialista se associa, e peço desculpa por repetir um pouco aquilo que referimos na reunião de mesa e coordenadores. Ou seja, há efetivamente uma necessidade de reforçar o desenvolvimento de programas que reduzam desigualdades, que reduzam assimetrias territoriais, e este aspecto ganha particular ênfase no momento em que se começam a concretizar e começa a surgir informação relativamente à concretização dos regulamentos dos fundos europeus da coesão e do desenvolvimento regional, nomeadamente do FEDER, que assumem especial relevo para o país e para as regiões autónomas, obviamente, e portanto não poderíamos deixar de fazer essa referência. Muito obrigado.
Muito obrigado pela reflexão, que foi no complemento de tudo o que aqui apresentámos. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Também um bocadinho repetindo, mas tendo visto aqui o documento da conferência, da proposta de trabalho da conferência interparlamentar, primeiro, Sr. Presidente, vejo que estas propostas e a ideia com que eu fiquei na reunião de mesa e coordenadores é que, independentemente de ser presencial ou não presencial, que adotaríamos o modelo da proposta B, que seria muito mais completa do que a A. Portanto, pareceu-me que tínhamos afastado a A. Portanto, e isso quero esclarecer também junto dos grupos parlamentares, depois com algumas adaptações que pudessem ser. E também outra questão que eu coloquei, entretanto, nomeadamente a questão das regiões ultraperiféricas, que aliás na altura também o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, disse que se revia nessa preocupação, de termos as regiões ultraperiféricas representadas nesta conferência interparlamentar, e foi aquele grande reparo maior que o PSD fez, e era só para dar nota se era possível realmente esta questão ser colocada, porque o Sr. Presidente ficou na altura de averiguar desta possibilidade de tal ser feito. E, portanto, como entretanto nos apareceu o documento sem qualquer explicação relativamente a esta matéria, portanto, Sr. Presidente, gostava que nos desse a explicação de se não é possível, porque é que não é possível, e portanto, porque na altura julgo que foi isso. E no mais, secundar que naturalmente o PSD acha que é importante a audição, quer da Ministra da Coesão Territorial, quer da Agricultura, quer dos comissários europeus das mesmas áreas, até porque são dois pacotes fundamentais para Portugal e para o nosso desenvolvimento. E portanto, e no momento em que estamos da própria negociação do novo Plano Financeiro Plurianual da PAC, também nos parece que realmente é importantíssimo, e já lhe tinha dito também, embora como foi em mesa e coordenadores, hoje vou secundar, que nos parece importante qualquer, que é um caso único e que não se acreditava, e que hoje soubemos que pela quinta vez a Albufeira está cheia. Portanto,
ainda não está.
As notícias dizem, Sr. Presidente, eu não estive lá, portanto não vou afirmar, mas li nas notícias, e portanto, e digo com regozijo, portanto não é do facto, e portanto parece-nos que nós darmos o exemplo do Alqueva, que é um exemplo de tanto sucesso, embora eu seja alto minhota, a praz-me.
Muito bem. Só para informar a Sra. Deputada, nós, e só foi possível apresentar o mesmo documento que aí está, porque estamos a trabalhar nos parâmetros que se dá, se conseguimos o dia inteiro, conseguimos. Sendo certo que as sugestões estão, e eu quero ratificar, é o que ficou decidido na mesa de coordenadores, a base é esta, todas as vossas propostas serão possibilidades, no sentido de alargar os tempos, isso tem que ser com os serviços da Assembleia. Muito obrigado. Nada havendo a objetar, está então assim aprovado com as considerações que os senhores deputados propuseram e que ratificaram aqui em sede de comissão. Ponto 6. Também a votação do programa de audição pública, este sim, ficou estabelecido que os senhores deputados dos diversos grupos parlamentares sugeriam os nomes, e também havia um requerimento do grupo parlamentar do Partido Socialista. Penso que dialogaram, foi esse o objetivo, termos uma primeira reunião de mesa e coordenadores, para que fosse possível em conjunto apresentar-se um programa que fosse aqui aprovado. Quero acrescentar que a senhora deputada Emília Cerqueira me fez chegar para retificarmos o programa e acrescentar o que já está aqui, baladi, mas não é neste...
Mas já foi distribuído.
Já foi distribuído com... Não, é só para dizer que está no painel efeito das políticas da PAC para pós-2020 no sistema agroflorestal e nos consumidores, Fena Florestas, Baladi, Quercus, Liga de Proteção da Natureza e Agrobio. Por isso está acrescentada a proposta. E penso que já foram distribuídos por todos os deputados este programa. E então, se já foi distribuído este programa, para analisar tem a palavra a deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Realmente nós, entretanto, tivemos uma conversa, todos os grupos parlamentares, sobre entidades e personalidades. Daquela que era a proposta inicial do PSD, entretanto, foram recolhidas grande parte das sugestões. E hoje, porque, e esse é um lapso pelo qual eu me penitencio, porque pessoalmente é meu pessoalmente, ter esquecido a Baladi, porque realmente já na altura tínhamos acolhido, no entanto, por esquecimento manifesto, e que eu assumo, porque a responsabilidade é minha.
Começou a pensar na barragem do Alqueva e esqueceu-se do Baladi.
Foi isso, mas era uma sugestão do PCP e, portanto, o Sr. Deputado foi acolhido pelo PSD e, aliás, tive a oportunidade de lhe informar que tinha sido por esquecimento e que por nós não tinha nada a opor à introdução deste nome. Também houve aqui a preocupação de acrescentar duas associações ligadas à proteção da natureza, a Liga da Proteção da Natureza e a Quercus também, porque as outras já tinham ficado na altura mais do que assentes, bem como alguns dos nomes que foram sugeridos pelos grupos parlamentares, que foram basicamente, de uma maneira geral, e que na nossa opinião também acabam por abranger todo o espectro político. Portanto, as personalidades que estão a ser ouvidas abrangem um grande espectro político, com várias opiniões, com várias visões da política agrícola, mas é isso também que se pretende, é que seja o mais abrangente possível. E, portanto, parece-nos que se conseguiu aqui um programa bastante equilibrado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, de facto esta audição pública foi transformada num congresso, mas, portanto, o PSD está confortável com isto e acho que não tenho nada a opor-me relativamente a ter-se criado aqui uns painéis e, enfim. O PCP tinha indicado algumas individualidades associadas a federações da pecuária, principalmente, e indicou também um produtor de trigo autóctono, mas neste caso, tendo em consideração que o PSD assumiu que os nomes indicados pelo PCP, nomeadamente os secretários-gerais das federações da FERA, da FENA Pecuária, da FENELAC, já estão aqui considerados, eu gostaria de colocar à consideração do PSD e dos senhores deputados que pudesse ser considerado, para já, da Baladi, sugeria que fosse o dirigente da Baladi, o Armando Carvalho, mas de qualquer das formas, naturalmente, poderá ser colocada à consideração da própria Baladi. Mas há aqui pelo menos dois nomes que nós ficaríamos satisfeitos se eles pudessem ser enquadrados em dois destes painéis, nomeadamente o professor Ricardo Serralheiro, da Universidade de Évora, que poderia ser enquadrado pelo menos no painel 2, julgo que será conhecido, E o professor Luís Lopes da UTAD, que poderia ser enquadrado também nesta segunda opção do painel 2, porque o painel 2 tem duas partes distintas, ou seja, tem um subpainéis ou umas mesas, nomeadamente os efeitos das opções nacionais do desenvolvimento rural e no investimento agroflorestal, que, ou a não ser que se possa ser enquadrado noutra, mas já cá está também o professor Artur Cristóvão. Mas estas eram as sugestões que o PCP teria para poder ser feito um acolhimento das posições, de sugestões que o PCP também gostaria de ver representado, já que, portanto, não se partiu para um modelo de audição pública característico, que é convidar entidades e individualidades e serem ouvidas de uma forma contínua e depois fazer-se a participação por parte dos grupos parlamentares, entendeu-se criar painéis temáticos, e nesse sentido surgiram-nos então mais estes nomes que não tinham surgido inicialmente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu gostaria de relembrar que o Partido Socialista também se considera requerente desta audição pública.
Foi mencionado.
Esquecido na documentação, era só para relembrar isso. Porque, efetivamente, o primeiro requerimento foi apresentado pelo Partido Social Democrático, e muito bem, e o PS apresentou também o requerimento no sentido de acompanhar também esta reflexão, até aproveitando as questões da Presidência Europeia. Gostaria de dizer depois, gostaria de cumprimentar a deputada Emília pelo consenso que aqui conseguiu concertar. Obviamente participámos neste processo com os contributos, mas ela teve aqui a iniciativa e muito bem, e acho que construiu aqui um bom documento de trabalho. Eu percebo a reflexão de transformar isto sobre o modelo, mas não podemos, quer dizer, se é audição, muito bem. Se é audição pública, temos que ter as diferentes perspectivas do público, não é? Ou de quem pretendemos ouvir. E não é possível ter esses contributos sem ter vários, variadíssimos dos intervenientes. Eu fiz há pouco um exercício a tentar perceber quem é que retiraria daqui. E tive muita dificuldade. E, portanto, podia haver uma outra personalidade que poderíamos retirar, podíamos retirar qualquer um, mas empobreceria claramente o programa pelas pessoas que conhecemos e pela diversidade de opiniões que aqui estão expressas. E, portanto, há aqui uma dificuldade, só se aumentarmos o número de dias, só se fizermos isso em 2 dias, como também pode ser feito assim, sem querer baralhar, mas não estou, por exemplo, eu vejo aqui o painel 2, o primeiro, vejo aqui uma dificuldade e peço desculpa à deputada Emília, que já lhe devia ter referido isto previamente, mas estava a ver aqui neste exercício de síntese, se nós no painel 2, os cenários da PAC pós-2020 em Portugal, tem 1 hora. Para as personalidades que aqui temos previstas falar, não é? Portanto, eu diria que 1 hora para cada um deles seria pouco. Seria pouco, não é? Não é? Portanto, mas tem que se tomar opções, o tempo é limitado, não podemos eternizar isto, importa é que haja aqui um espaço de reflexão e de junção de contributos que seja efetivo e que seja de alguma forma eficaz e sobretudo, melhore a nossa prestação, ajude a melhorar a nossa prestação sobre os temas que estão em questão aqui na Assembleia da República.
Eu até só queria acrescentar a relevada importância que tem, efetivamente, este tema e a abrangência que queremos que tenha. Vamos até tentar que fossem todos estes estudos e estas intervenções fossem compiladas num documento que a Câmara tivesse, vamos fazer demarches nesse sentido, seria todo importante, um documento de trabalho para todos nós e de influência a referir isso. Não posso garantir que o será, mas iremos trabalhar nesse sentido. E até estou disponível para as sugestões que queiram dar, para ver se melhoramos ainda mais este, que para mim já é um bom documento que pode aqui dar um contributo significativo nesta temática. O Sr. Deputado Ricardo Vicente tinha pedido antes a palavra, ou é... Certo. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Realmente, este programa, eu enviei-vos a todos um mail ou logo ontem para partilhar desta minha visão sobre o assunto, porque eu acho que nós temos a perder em praticar este modelo. Nós até agora discutimos e votámos propostas para a realização de uma audição. Eu não tenho nada a opor a todos os nomes que aqui estão incluídos neste programa, inclusive é sobre as pessoas que estão indicadas para moderadores. Acho apenas que os moderadores deveriam ser oradores e não moderadores, porque todos eles têm um contributo para dar que é relevante. Acho que este programa seria muito mais interessante se abrisse a possibilidade aos diversos grupos parlamentares de interpelar diretamente os diversos intervenientes, possibilitando perguntas e respostas, como são feitas habitualmente as nossas audições. E, não havendo falta de tempo por parte dos grupos parlamentares e dos deputados desta Comissão, porque o trabalho da Assembleia da República está muito reduzido em consequência da pandemia, e prevendo-se que isto ocorra de forma digital, eu acho que a melhor opção era dividir isto em dois dias, possibilitando as perguntas e respostas dos grupos parlamentares em cada um dos painéis que aqui estão, e que os moderadores passassem para oradores e não moderadores. Não reconheço nos moderadores que aqui estão elencados a isenção sobre o assunto que está a debate, porque cada um deles é conhecido publicamente, tem posições políticas bastante concretas, infelizmente. E, portanto, eu acho que isso devia ser um assunto assegurado pela mesa da Comissão, como sempre foi, e é uma forma de valorização do trabalho da mesa, garantir que a moderação que é realizada, e desta forma possibilitar um maior diálogo entre os grupos parlamentares e os intervenientes. Acho que é mais produtiva desse ponto de vista, mantendo os painéis que aqui estão, dividindo entre dois dias, um de manhã e outro à tarde, garante uma maior participação, maior envolvimento, maior esclarecimento, e acho que só teríamos a beneficiar com isso, havendo um trabalho que se vai ainda prolongar certamente ao longo do tempo para transpor a política agrícola comum para Portugal. Eu acho que na fase em que estamos tínhamos muito a ganhar em garantir esta transparência, e portanto a minha discordância é sobre o modelo. O Bloco tinha sugerido um conjunto mais alargado de oradores do que aqueles que aqui estão, e acho natural que tenha sido reduzido, porque não dá para incluir todos, mas acho que o modelo não satisfaz desse ponto de vista. Poderia ser muito mais produtivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só queria dar aqui, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Emílio Cerqueira, três breves notas que acho que contribuem para a solução. Primeiro é que a mesa está disponível para aquilo que os Srs. Deputados entenderem. Se quiserem alargar o programa, a mesa não se opõe em nada a essa situação, muito antes pelo contrário. Segunda nota, se forem bons moderadores, acabam por também fazer uma intervenção na discussão e ganharemos muito com isso. Há pouco dizia, não é importante que sejam independentes, portanto, se cada um dê aqui a sua visão, que é o contributo que nos podem dar para a nossa avaliação parlamentar e para a nossa utilização com os nossos instrumentos parlamentares. E a terceira questão é que esta audição pública tornou mais para uma perspectiva, evoluiu no sentido de ser uma discussão ampla e participada e de mais de fórum, de seminário, de debate, do que provavelmente as audições que temos aqui, porque até alguns dos casos que estou aqui a ver têm pedidos de audiência para vir aqui à Comissão apresentar trabalhos e estudos, e nessa altura teremos a oportunidade de os questionar. Aquilo que temos aqui, se bem entendo, era uma questão mais ampla de participação e até de visibilidade da própria Comissão de Agricultura e Mar para o exterior, que também é todo importante fazê-lo. Mas os senhores deputados chegaram com certeza a um consenso sendo que a mesa apoia isso e congratula-se se esse consenso for possível. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, tem muita pressa, mas eu dou-lhe já a palavra.
Porque o dia vai longo, Sr. Presidente, e estamos todos cansados. Eu comecei em audições às 9 da manhã com a Ministra do Trabalho e, portanto, confesso-lhe que o dia vai longo.
Eu estive a ouvi-la também nessa...
Portanto, então confirma. E, portanto, o dia vai longo. De facto, e se calhar urge aqui uma explicação, a nossa ideia é essencialmente a Assembleia ouvir os peritos e a partir daí retirar as suas ilações daquilo que eles nos trazem. Permita-me, eu ouvi, agora por favor, é para nós até ao fim. Foi o PSD que requereu esta audição, o PS fez um requerimento não muito conciso, nem muito fechado, para acompanhamento e que não requer nestes termos, mas no entanto nós acolhemos e achamos que faz sentido que haja este acompanhamento. Mas o acompanhamento... Não. Oh, deputado, deixe-me falar, vá. Estão sempre a dizer-me que eu às vezes não ouço, mas eu tento ouvir e tento acolher os contributos que me parecem. A questão é a seguinte, ou nós fazemos disto um local onde nós também aprendemos e depois temos uma intervenção onde podemos colocar as nossas dúvidas naquele dia. Não tenhamos ilusões que os senhores, que os especialistas não vão estar 2 manhãs ou 2 dias para nos ouvir à nossa espera. Tem mais que fazer. Uma coisa é tirarem um dia para estarem num painel online, outra coisa é andarem a perder vários dias nisso. E, portanto, nós temos é a ganhar, porque, por vezes, o que nos falta, para além daquilo que nós queremos exteriorizar, é ouvir o que tem para nos dizer e aprendermos, e também questionarmos aquilo que nós entendermos, isto independentemente daquela que é a nossa opinião sobre a intervenção de cada um deles. Mas só enriquecemos, se ouvirmos especialmente, porque estes nomes todos, ainda não vi ninguém criticar nenhum dos nomes que está aqui, quer concorda ou não com o pensamento que eles nos trazem. Isso é outra dimensão da discussão, mas isso é outra dimensão da discussão no nosso entendimento. A verdade é que todos concordam que os nomes que aqui estão, todos eles são personalidades com relevância nesta área. E não concordam uns com os outros, e ainda bem, porque a ideia não é ouvirmos entidades que dizem todas a mesma coisa, por isso não precisamos ouvir uma multiplicidade de opiniões. Mas a ideia era mais nós ouvirmos, aprendermos, enriquecermos-nos também. E como disse o Sr. Presidente, e muito bem, porque eu acho que tocou também na centralidade da questão, é colocar também esta comissão na centralidade, inclusive, das universidades e do saber, coisa que muitas vezes não acontece, o que só nos enriquece, a nós também. E então, se conseguíssemos com isso a publicação de um documento, ou que um documento fosse extraído desta reunião, isso era extremamente rico para todos nós, enquanto comissão, enquanto Parlamento, enquanto deputados, que marcávamos este momento importante. O nome que se dá, se é uma audição pública ou o que quiser, eu para mim vou-vos confessar que me é completamente indiferente. Agora, parece-nos um painel equilibrado, já como está, ou que não invalida, que nós se acharmos que ainda precisamos de mais informação, ou que seria importante fazer uma audição com essas entidades de outra forma, não façamos um novo. Nada nos impede, o Parlamento é isto mesmo, é dinâmico, haver esta audição não impede que haja outras, porque a verdade é que se nós a pusermos em vários dias, acabamos por ter deputados que estão noutras comissões a andar a correr de um lado para o outro, e isso não é assim tão viável. Nós temos um plenário por dia, tem toda a razão, mas os trabalhos, a ideia para isso foi reduzir os trabalhos parlamentares a 3 dias por semana no máximo. A ideia foi mesmo reduzir o tempo dos trabalhos parlamentares, porque senão nem haveria coerência nisso. Portanto, nós achamos que temos aqui um painel, com toda a franqueza, muito equilibrado. A questão dos moderadores, às vezes são os intervenientes mais importantes de um debate. Saibam eles moderar. E eu não tenho ilusões, que os que aqui estão que sabem moderar.
É precisamente isso que eu queria também fazer.
Só uma nota, eu acho.
Pronto, era só isto que eu queria dizer.
Se me permitem só uma nota. No programa está o Presidente da Comissão aqui como moderador de um dos painéis. Se me permitem isso, porque isto podia estar aqui alguma parcialidade de ser num dos painéis, porque não neste, no outro, de ficar a mesa a coordenar a orientação dos painéis e a discussão e arranjarmos outro moderador para aquele debate. Se calhar era mais...
Não,
e está marcado às 9 horas. Está marcado às 9. Somos às 9 horas. Às 9 horas. Às 9 horas, o Presidente da Câmara abre. O Presidente da Câmara... O Presidente da Câmara abria a sessão de abertura e depois os outros painéis têm outros moderadores para não haver aqui nenhuma parcialidade. Penso que era mais justo e mais equilibrado.
Até às 6 da tarde.
farei a minha intervenção de abertura e depois é mais fácil ser assim. Ou uma sessão de boas-vindas apenas e depois no fim, se for o caso disso, fazer, mas acho que é preferível que seja assim. Faz mais sentido do que estar aqui nos. E se ainda estiverem disponíveis para mais alguma proposta do Sr. Deputado Ricardo Vicente, senão teremos que votar e passar a andar, senão...
Não, Sr. Presidente, não tenho nenhuma proposta de moderador para esse painel. Quero apenas reforçar que, ao contrário do que sugere a deputada Emília, eu acho que dividir isto em dois dias não gerava menos aprendizagem para nós e menos capacidade, gerava mais. Porque estas pessoas, as pessoas que estariam, no primeiro dia teríamos uns oradores, no segundo teríamos outros, e as pessoas não teriam necessariamente de estar cá presentes sempre. Depois, não dá para perceber também, neste painel, se a parte final que aqui está se resume a um debate entre os grupos parlamentares ou se há a possibilidade de haver perguntas às pessoas que lá estão. Então, mas então é que só há uma hora prevista para a realização destas, para este período, e portanto nesta hora o mais provável é que não caibam as perguntas e as respostas que existem para tantos oradores. É por isso que eu me questiono sobre o que significa este último painel de debate dos grupos parlamentares, porque nós não precisamos de uma sessão pública para estar um debate entre nós.
Senhores deputados, permitam-me uma sugestão. Poderá alimentar a confusão, mas poderá ser o mais consensual possível. Por que não dividirmos este programa que está aqui ao meio, metade num dia, metade no outro, sendo que os diversos grupos parlamentares colocavam questões no final, dois painéis num dia, dois painéis no outro, colocavam...
Era igual. Era essa a sugestão que estava a fazer. É que assim dá tempo para as perguntas e respostas.
Sim, faz favor. Eu alertei logo que podia armar confusão, mas não, sim, vamos ter que votar, senão não assumimos aqui.
Desculpa, e votamos, e se não for, não vou. A questão é a seguinte. Por vezes, a obstinação de alguém que não quer nunca fazer consensos e acordos e acha que a sua vontade tem que sobrepor a tudo aquilo que os outros já acham, está bem. Lança-se a confusão, sempre nunca se chega a acordo nenhum. Parece-me que isto é equilibrado, já estávamos todos de acordo e não podemos andar todos os dias a mudar de ideias. Acresce que, eu compreendo que se o senhor deputado Ricardo Vicente tem dois ou três dias ou quatro e não tem outra agenda para fazer, não é o caso de toda a gente.
Vamos lá.
Senhor deputado, as
vamos
palavras
lá.
São suas.
Ah, bem, vamos
parece-nos
lá.
Que é equilibrado. Outra questão completamente diferente. Outra questão.
Trata-se de uma questão de prioridade e esta é prioritária.
Sr. Deputado, deixe-me acabar, eu também o tenho deixado acabar.
Apenas ofendeu.
Outra questão completamente diferente, que isso parece-me que pode ser facilmente enquadrável. Basta-nos. Temos aqui o painel das 11h10 e podemos, de facto, abrir entre...
É outra solução.
Aqui um período de moderação no fim deste painel, que os deputados tenham 5 minutos cada grupo parlamentar para fazer perguntas.
Foi de encontro à minha proposta.
Mas não em dois dias, não é?
Pronto.
É a questão dos dias.
Certo.
Isso sim, parece-me que sim.
Parece
da
uma boa solução.
Da mesma forma que aqui no encerramento, em vez de ser às 18 horas, pode ser às 19, para haver tempo das perguntas.
Pronto, pode ser
isso
uma boa solução.
Questão. Melhor.
A intervenção dos grupos parlamentares não é só no fim, é também a meio.
Pode ser
já
a fim da manhã,
duas,
a fim da tarde.
Já temos dois painéis. De certa forma, era aquilo que eu
uma
idealizei.
Uma final da manhã e outra final da tarde.
Uma final da manhã e outra final da tarde.
Sim.
Parece-me consensual, que chegamos a consenso. É com sempre certeza. Bom chegar a consenso.
Não.
É sempre bom, Sr. Deputado.
Eu também acho.
É sempre bom.
E as pessoas que têm propostas
não tenho.
É sempre.
Uma boa guerra de uma paz com outra.
É isso, é verdade. Mais vale, diz o povo, que mais vale um mau acordo que uma boa demanda. E então, ficamos assim, ficando só a nota de ser já um moderador para o outro debate, e hoje se faz. Pronto. Mas isso é uma questão de pormenor que resolvem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Fazem a alteração? Sim. Sim.
Fiaval, sugeriu-me aqui, acho que de facto pode fazer algum sentido. Porquê que não punhamos nas 14h30 e depois no das 15h45 como moderadores, saindo o Pedro do Carmo de moderador, portanto, porque é que não pomos os nomes que o João Dias nos sugeriu? É uma proposta mais concreta, João. Os nomes que foram sugeridos pelo PCP, colocá-los como moderadores, um no painel das 14h30 e outro no das 15h45. Não me lembro os nomes de cor, portanto, não quero...
A decisão dos seus deputados...
Pois.
Por mim não há nenhuma objeção, se consigo.
Desde que permitam que os dois moderadores sejam informados, terão.
Claro, tem que ser convidados. Informados e convidados.
Não, não é então que se tens convidado, tem que ter a palavra, não é?
Claro que tem, claro que tem. Alguma objeção? Está. Caminhamos aqui num consenso, nunca antes visto. E que eu, naturalmente, estou orgulhoso e satisfeito, porque vi aqui até uma aproximação do Bloco de Esquerda com o PSD, que me dá realmente isto, dá boas perspectivas futuro. Foi para este acordo, não vem entrar em pormenor já. Está assim,
Partido Socialista.
Está assim consensualizado. Muito bem, isso agora partiríamos para uma discussão que começava agora e iria a noite fora. E se não fosse as minhas necessidades alimentares, garanto-lhe que continuaríamos esta discussão. No ponto 7, há algum dos seus deputados que quer acrescentar outro assunto? Não? Então está encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Muito obrigado.